Sérgio Mendes está aqui ao meu lado. Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Gar. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Sérgio Mendes, meu convite hoje para conversar com você é sobre ontem à noite foi lançado o anuário Grande Região de Maringá. E o palestrante ontem foi o presidente da Cocamar, Luiz Lourenço. Ele colocou, né, numa exposição que ele fez, a importância do agronegócio para a nossa região. Fez um quadro do desenvolvimento, por exemplo, da soja no país. Falou da importância do agronegócio na balança comercial e voltou a falar sobre a integração lavoura, pecuária e floresta. Inclusive, essa discussão sobre a integração lavoura, pecuária e floresta que deu o ponto de partida para a CBN Maringá iniciar um Fórum Nacional do Agronegócio junto com a Cocamar para discutir os temas do agronegócio e expandir, inclusive, essa proposta de integração lavoura e pecuária com o apoio da John Deere, que é uma empresa mundial, multinacional, que tem interesse também no desenvolvimento de tecnologia no campo. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa importância do agronegócio na nossa região. Maringá é uma coisa engraçada. O PIB de Maringá, a agricultura, tem praticamente 1% do PIB. Mas o agronegócio tem um papel muito importante na nossa região. Ou seja, aqui a gente gerencia o agronegócio. E você é um jornalista especializado nisso. Você convive com o produtor agrícola. E um dos pontos ontem da discussão é o seguinte. A mentalidade do produtor agrícola. Nosso produtor agrícola, ele é um produtor que está ligado na tecnologia, não só na questão dos insumos, mas também, por exemplo, na informação. O produtor mudou, Sérgio?
Gilson, eu milito no setor do agronegócio já há 20 anos. O ano que vem, eu e a Rose vamos fazer 20 anos de televisão do agronegócio no Paraná. E nós acompanhamos bem essa evolução do comportamento do produtor rural. Quando começamos, era muito, muito comum você ver o produtor ir no achômetro. Ele conversava com um e com o outro e não tinha dado, não era muito dado a utilização de pesquisa. Por mais intensiva a ação do pessoal da Emater, das cooperativas também, mas ele ainda era muito cético a fazer algumas mudanças. Ele mudar de comportamento exige muita dedicação, exige muita vontade. Né? Ele não ouvia, ele colocava o filho na escola de agronomia, de veterinária, de zootecnia, e não ouvia o filho quando voltava da academia.
Ele apostava na tradição dele.
Apostava na tradição. Chegava até a falar, nós até testemunhamos isso, meu filho está vindo aqui, mas faz 30 anos que a gente faz isso aqui na lavoura, não é agora que ele está chegando que vai ser mudado, não é assim. Então, não tinha esse hábito, né? De ouvir fazer uma novidade na propriedade. E nesse tempo todo, outra ação muito forte que nós vimos também foi a entrada da mulher na administração rural.
Então significa que a agricultura modernizou.
Modernizou. Tanto... Não só na tecnologia, mas também na condição de adotar os recursos humanos que a família tem. Então hoje... através de cursos do Senar Paraná, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que também está completando 20 anos de ação, ele mudou junto com o Sescoop Paraná também, que é um outro órgão das cooperativas, onde capacitou o produtor rural. Ele capacitou como? Em fazer o produtor rural a ter atitude e ações de um empresário rural. Ele gere a sua propriedade hoje pensando como uma empresa, a grande maioria deles. Ainda tem produtores que não fazem a lição de casa, por exemplo, não fazem a correção, análise e correção do solo, que isso é uma situação extremamente antiga, né? Não se pode mais ter uma condução de uma lavoura sem corrigir o solo. Mas tem ainda, impressionantemente, ainda existe hoje produtores que não fazem a correção do solo, fazem a análise e a correção do solo. E essa evolução nós vimos, o produtor hoje ele é um investidor em tecnologia, Gilson. Tanto que o presidente da John Deere nesse primeiro fórum, ele vai, com certeza, vai dar números lá muito interessantes, porque o produtor hoje, eu até falo com conhecimento de causa, que estivemos na Europa fazendo um giro lá em 5 países, produzimos lá 11 reportagens, na zona rural da França, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica e Itália, e nós vimos que o produtor nosso não deve nada para o produtor dos considerados primeiro mundo. Lá, a tecnologia investida da porteira para dentro é igual.
Inclusive, no lançamento do anuário, ontem à noite, uma das discussões que me impressionou muito é sobre a estrutura logística do país. Eu fiquei impressionado com a dependência que o Brasil tem de rodovias, e dos riscos que isso é para a agricultura, Sérgio.
Ô Gilson, saiu um dado ontem também, se eu não me engano, foi a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que deu, não me recordo agora, mas de 134 portos, os portos brasileiros estão classificados no 120. Então está distante.
Lá embaixo da tabela.
É, Holanda e da Ásia, de Singapura, são os dois portos mais eficazes, eficientes que se tem. Mas a infraestrutura, hoje o nosso modelo de transporte de tudo é a rodovia, principalmente a rodovia, né? Onde é o mais caro. Enquanto você vê na Europa a utilização de hidrovias e também de ferrovias, a gente ainda está aqui. Nos Estados Unidos, o escoamento da produção através do rio Mississippi, que faz todo o escoamento da safra de grãos americana, ela é de um custo muito pequeno. Alguma coisa de 80 para nós aqui, de 7 para eles lá, em termos
você
de
dólar.
Você
tem uma ideia, né? Sérgio, essa questão da logística foi levantado ontem, dados do lançamento do anuário. Na Rússia, as ferrovias representam 81% do transporte. Uhum. A rodovia, 8%. As hidrovias, 11%. No Canadá, 46% rodovia, 43% ferrovia, 11% transporte hidroviário. Uhum. Na Austrália, que mais se aproxima do Brasil, os australianos têm 43% de ferrovias, transporte por ferrovia, 53% por rodovia, 4% por hidrovia. No Brasil, que a gente tem um monte de rios, nós temos só 14% de hidrovias, 61% de rodovias e 21% de ferrovia. Ou seja, é difícil, hein? Difícil.
Então, Gilson, já tem estudos de cada modal desse, ferrovia e hidrovia, que comprovam a facilidade de se implantar esse tipo de transporte no Brasil. A hidrovia, pelo Tietê, que teria lá todas as suas reclusas também já adaptadas para isso. O Paraná também, o Rio Paraná também. Então, é falta de vontade política mesmo, né? Agora você vê, enquanto existe essa morosidade em decisões políticas, em modernizar a logística nacional, olha só um dado que eu tenho aqui. Em 1992, quando você perguntou para mim sobre investimento tecnológico na propriedade, em 1992, a média de produção brasileira por hectare era de 1.500 quilos de grãos. Isso em 92. Na safra 2011-12, são 3.250 quilos por hectare, um aumento de 116%. Não teve mais área plantada, teve investimento na tecnologia.
A tecnologia aumentou a produtividade. Exatamente. Praticamente na mesma quantidade de área
produzida. Exatamente. Então, ontem até conversando com o professor lá nos Estados Unidos, o Fancelli, o professor da Exalc USP de Piracicaba, ele disse, né, que dentro da porteira o produtor de nosso ainda é melhor do que o de lá. Né, porque administra alguns conflitos que eles não têm lá e a gente tem que fazer o nosso jeitinho, né? Enquanto que a da porteira para fora, aí ele até falou, aí não dá para falar nada, a gente está muito longe do ideal, né?
E tem um dado interessante, também foi levantado ontem esse dado, sobre a produção brasileira, as exportações de alguns produtos agrícolas brasileiros, né? Soja, milho e açúcar. Você fica impressionado com o seguinte, só açúcar, né? Em 2009, o Brasil tinha 45% das exportações de açúcar no mundo. 2009. Se calcula que em 2030, 21 anos depois, o Brasil vai ter 57,2%. Aí quando se fala de soja, em 2009, 30,4%. Em 2030, 34,5%. E quando se fala de milho, 5,7%. Em 2030, 8,9%. Quer dizer, a produção agrícola brasileira vai crescer, a participação do Brasil no mundo na produção de grãos vai crescer, apesar de tudo isso que você falou, né?
Vai crescer porque o produtor ele está antenado em fazer a sua parte. Veja só outro dado aqui, onde o custo de um exemplo, falamos de portos agora há pouco, o custo de um contêiner de grãos colocado no porto brasileiro alcança mais ou menos $1.790. Dos países concorrentes do Brasil, $690. É quase que o triplo do valor que nós praticamos hoje nesse custo operacional de porto. Então, nós vamos continuar mantendo uma produtividade alta, as autoridades vão continuar tendo seus olhos fechados para esse setor, que é o que me parece até agora, inclusive no fórum da ABAG, recentemente lá na Associação Brasileira do Agronegócio, da qual o seu Luiz Lourenço é diretor, houve um sentimento muito desesperançoso, porque a todos os fóruns da ABAG, os encontros da ABAG, que se tratou de infraestrutura e logística, todo ano é a mesma coisa e todo ano é a mesma reclamação e o governo não tem nenhuma ação efetiva e que demonstre de fato que está fazendo alguma coisa para o agronegócio nacional, viu, Gilson?
Mesmo assim, ele vai bem e muito bem. Obrigado,
vai
Sérgio
bem
Mendes.
E segurando a economia nacional.
Com certeza. Agora com o dólar um pouco mais alto, melhor ainda.
É.
Os grãos estão aí para ser vendidos.
Exato.
Sérgio Mendes, até amanhã.
Até amanhã, Gilson. Boa tarde, ouvintes.